Coisa boa estar aqui. Eu sei que, em síntese, duas palavras muito simples se resumem em estarmos aqui hoje na comunidade religiosa. Primeiro, obrigado, Senhor. Bem simples, mas é o que todo membro desta comunidade tem que estar no coração. Obrigado, Senhor. Sabe por quê? Sem Ele, nada podemos fazer. Disse Jesus em João, capítulo 15. Então, vamos dizer isso juntos? Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor. E a segunda palavra, bem sucinta também, é parabéns a você. Com certeza, aqui tem pessoas que realmente acreditaram quando outros não acreditaram. Pessoas que contribuíram quando outros não contribuíram. Pessoas que vieram enquanto outros não vieram. Então, o fato de estar aqui nesta noite, neste mês de junho, aqui nesse sábado, isso diz muito sobre você. Você que está servindo lá na recepção, lá fora, ou para as crianças, e a todos que estão na primeira fileira das cadeiras. Então, parabéns para você. E você pode fazer isso parabenizando esse irmão, essa irmã que está do seu lado. A conquista é sua também. Então vamos cumprimentar. Parabéns ao irmão, à irmã, por essa história, dessa conquista. Amém. Coisa boa. Isso, parabéns a você. Então, em síntese, essas são as duas palavras. Obrigado, Senhor, e parabéns a você que orou, contribuiu, participou e aqui está. Pastor, obrigado pela honra do convite, Dani, obrigado por me convidar para estar aqui. Vocês poderiam convidar. O barulho é muito conhecido no Brasil. Vocês têm um pastor popular. Ele chega, ele é querido, ele vai a congressos, a conferências, no meio batista, no meio evangélico. Então ele é muito querido. Sempre que há um convite para centenas de outros pastores para estarem aqui em Manaus para pregar em adoração do novo espaço de adoração da comunidade de Ligar, eles estariam aqui. Mas então, quero agradecer a Ana por essa referência, por essa primícia, e que você receba na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Que Deus abençoe a sua vida, que os seus melhores anos de ministério estejam por vir, sobre os seus filhos biológicos, Isaac e Levi, seja sobre bênção e medida um futuro brilhante, que eles possam ir além de onde vocês estão. E todos os filhos espirituais que estão aqui, líderes de célula, líderes de ministérios, voluntários, colegas pastores que vieram prestigiar, às vezes isso também não é comum. Muitos não têm celebrar com os outros. E a Bíblia diz para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E hoje estamos aqui nos alegrando. Estava conversando com um pastor que navegou 5 horas de barco para estar aqui prestigiando os irmãos com a sua esposa. E outros vieram 5 dias, perdão. 5 horas é ali, né? Pertinho. Então isso mostra o quê? Deferência, atenção e honra. Honra é uma palavra muito linda e cabe muito bem nesta noite. Eu gostaria que vocês recebessem todos os pastores, líderes de ministério, pastores que estão aqui nesta noite. Vocês ficassem de pé para que a igreja pudesse reconhecer e aplaudi-los. Dá uma salva de palmas a eles. Então, Ralf vai fazer muitas viagens internacionais com muitos que estão aqui que ainda vão fazer viagem missionária. Para fazer viagem missionária, a primeira coisa que você tem que orar é se você não tirar o passaporte. Porque senão você não vai mais para a Argentina, pode ir com a sua carteira de identidade. Mas se você quiser ir para a África, para a Ásia, para a Oceania, para outros países da América, você precisa orar, economizar e tirar o seu passaporte. A pesquisa do setor de turismo diz que o brasileiro ele quer juntar dinheiro para ir em 2 lugares, Bariloche e Miami. Eu espero que aqui esteja um povo que quer juntar dinheiro para fazer uma viagem missionária. Amém? Que assim seja, pelo norte do país e pelas nações. disse que nem um copo d'água vai ser esquecido. Então agora bota a água para mim, e aí na hora H eu vou tomar. Ó, presta atenção bem, Paulo disse que nem um copo d'água vai ser esquecido. Imagina um copo d'água, Ralf, num copo bonito desse, né? E uma água mineral. Aí está escrito o livro da vida. Não é isso? Excelência honra aos céus e inspira as pessoas. O crescimento é importante para uma igreja. Nós vamos ler o texto de Atos Apóstolos e vamos trazer uma palavra desafiando você a isso. Mas entenda que é o crescimento acompanhado de outras características também. Mas claro que existe o porquê igrejas crescem. Porque nem todas as igrejas crescem. Deixa eu falar para você. Deus tem acepção de pessoas? Não. Mas Deus tem acepção de atitude. Igrejas não crescem com pastor preguiçoso, com pastor que não ama ovelhas, com pastor que não leva a igreja ao evangelismo, a sair de fora do seu templo. Você não vê isso. Se você ficar em casa, salvo, sentado e satisfeito, não vai acontecer. A nossa igreja, vocês que conhecem, quando vieram à conferência espírita, estamos com 2.200 inscritos de todos os estados do Brasil, das 26 capitais mais Distrito Federal. E existem características de igrejas que crescem e existem características de igrejas que não crescem. Deus, Ele é o mesmo para todos. O inimigo é inimigo de todos e as pessoas são muito parecidas. As pessoas só não são parecidas. Não sabe? Por exemplo, o Joseense lá em São Paulo e o Manuara, ele às vezes não é um pouco passional. Às vezes ele passa nas quatro estações num dia só, porque o ser humano às vezes é difícil. Tem gente que é colérico, sanguíneo, hemorrágico, tudo num dia só, não é? Então, Deus é o mesmo, Ele ama todos e Ele quer dar sua bênção sobre todos. E o diabo quer destruir a todos. E as pessoas são parecidas, muito parecidas. Pessoas têm problemas, pessoas reclamam, pessoas têm dificuldades, pessoas têm pecados. Então, se Deus é o mesmo, o inimigo já foi denunciado por Jesus, ele veio matar, roubar e destruir. E as pessoas também são parecidas no seu temperamento. Então, todos nós podemos continuar crescendo para expandir o reino de Deus, como vocês estão vivendo aqui. E que, como a nossa igreja foi inspirada pela igreja de Sarah Roberto, lá no sul da Califórnia, e cresceu, e hoje é uma igreja batista do Brasil, para a glória de Deus, e tem inspirado outras, também essa daqui vai continuar crescendo. Não crescimento pelo crescimento, mas crescimento gerando vidas apaixonadas por Jesus. Nós não queremos ser aqueles que vão fechar a igreja, amém?
Amém.
Queremos ser aqueles que vão abrir novas igrejas. Quem quer abrir novas igrejas aqui?
Amém.
Então é necessário que a igreja sede cresça, multiplique e abra outras igrejas, plantando novas igrejas. Somos agentes de transformação. Abra sua Bíblia se você tem ela em papel, abra se você tem ela eletrônica no seu smartphone ou no seu tablet, em Atos capítulo 6:1-8. Nós estamos aí com problemas técnicos e não conseguimos passar em relação ao vídeo de PowerPoint, mas isso vai ficar para sempre, né, garoto? Sabe por quê? O melhor está bom? Eu sempre te falei, garoto, eu sempre te ouvi lá, os pastores da Rede Espírita estão aqui, que toda vez que as pessoas voltam à igreja da cidade, tem algo novo. Vocês vão ver quem foi na conferência espírita ano passado para voltar esse ano para coisas novas. Ué, nós não somos pregadores de boas novas. Nós não somos pregadores de ruins velhas. Nós somos pregadores de boas novas. A Bíblia diz: cantai ao Senhor em cântico. Então, meu irmão, se você é membro da comunidade de Revigar, você é pregador das boas novas. E as novas só boas quando ela é nova no Evangelho. E cante ao Senhor, cante de novo. Eu quero louvar o Senhor pela inspiração que foi a banda de louvor nesta noite. Você foi inspirado a edificar?
Amém.
Que paixão, mesmo sem letra, todo mundo cantando com fogo, com paixão no céu. Céus abertos aqui em Manaus para a glória de Deus. Então, Atos dos Apóstolos, eu gosto muito do livro de Atos, porque Atos olha ao comissionamento. Atos nos envia para frente, para diante. Tem igreja que só gosta de Atos, mas sabe qual é o problema? Atos olha para trás e não está olhando para frente. A escolha dos sete. Eu vou ler dos versos 1 a 8. Diz assim: a escolha dos sete. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho. Quantos homens? Sete. Sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles nesta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia, atualmente Síria. Apresentaram estes aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes, obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Que o Senhor aplique a sua boa palavra na boa medida sobre nós. Amém? Queridos, o tema da palavra é uma igreja em crescimento. A igreja de Atos, ela não é simplesmente uma igreja que passou. Ela continua sendo uma igreja de princípios. Uma igreja onde nós lemos a Bíblia, seja nas cartas de Paulo, seja no livro de Atos Apóstolos, seja nas cartas de João, nas cartas de Pedro, e nós tiramos princípios de Bíblia. Princípios. Sabe por quê? Tem que ser princípios. Porque não é simplesmente olhar o que Paulo fez. Paulo fez dentro de um contexto que é diferente do Brasil, que é diferente do norte do Brasil, que é diferente do Amazonas, que é diferente de Manaus. Então nós precisamos pegar os princípios e praticar. Porque os princípios, eles são da palavra, os mandamentos. Tudo que Deus se revelou é atemporal, porque a Bíblia nunca fica velha. Já o Velho Testamento, ele tem contexto da aliança. E aí, não, o Senhor não nos mandou replicar esses conceitos. Nós não somos cristãos judaizantes, porque a lei cumpriu um papel. Mas agora nós somos o povo dos Atos Apostólicos, da era da graça, do povo do avivamento, do povo que crê em todos os cinco dons de governo: o dom de profeta, de apóstolo, de evangelista, de mestre, de sacerdote. Todos os dons de governo, eles existem para nós hoje. E se eu sou evangelista, eu vou chegar evangelista. Se eu sou profeta, eu vou chegar profeta. Se eu sou um apóstolo, eu vou chegar apóstolo. Se eu sou um mestre, eu vou chegar mestre. Se eu sou um pastor, eu vou chegar pastor. Eu vou chegar outro sacerdote. Mas não com a lei, mas com a graça dos Senhores. E para que uma igreja pegue a revelação profética do Velho Testamento e pegue a grande comissão e os princípios das igrejas do Novo Testamento, ela precisa ser uma igreja que tenha uma cosmovisão muito clara do que ela está fazendo aqui. C.S. Lewis, um teólogo britânico, já falecido na década de 60, anglicano, ele disse o seguinte: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa: onde não há continuidade, fala comigo, onde não há continuidade, não há crescimento. Eu assumi lá em São José dos Campos, a então primeira igreja batista em São José, a igreja tinha 620 membros. Eu era pastor adjunto, auxiliar. Em 99, fui convidado para ser pastor interino e em janeiro de 2000, fui convidado para ser pastor titular. E aí nós estávamos orando a Deus, buscando de Deus o crescimento, e aí Deus nos levou para um outro lugar. Em agosto de 2001, nós fomos para um lugar muitíssimo parecido com esse, muito parecido, para muito conhecê-lo, muito parecido com esse. E a igreja foi para lá, como vocês vieram para cá, deixando com 1000 pessoas. Sabe o que aconteceu? 10 anos depois, no ano de 2011, a igreja saiu daqui achando para outro lugar com 6 mil pessoas. A igreja cresceu o número de membros, cresceu o número de batismo, cresceu o número de líderes, cresceu o número de pequenos grupos, e a igreja foi crescendo. Mas é necessário haver mudança de mente. Não dá simplesmente para mudamos, pastor, agora vamos crescer no automático. Isso não vai acontecer. É necessário, se você orou até aqui, você vai mais. Se você entregou ofertas até aqui, você entregue mais. Se você trouxe alguém para Jesus, é necessário que você traga mais. Você tem que se reinventar. Esses dias agora, uma ovelha procurou o pastor Fabiano e disse que queria ir para uma igreja, que era igual a nossa igreja, em 1999. Mas eu quero uma igreja igual aquela. Nós não podemos segurar ninguém que tem esse desejo, então vai. Mas o interessante é que ninguém tem TV em 2019 como no ano de 2001. Ninguém tem celular igual naquele tempo. Naquele tempo, o Motorola era um tijoló. Eu lembro que eu tive um celular, custou R$2.850. É o preço de um top de linha aí da Samsung. Então, você precisa ter metanoia, tem que mudar a sua forma de ver. O crescimento é fruto também de fé, de muito trabalho e de dedicação. Você não sabe o que acontece? Você vai mudar para um lugar grande, cheio de cadeira, mas vazio de pessoas. E esta igreja não veio para cá para ficar desse tamanho, amém? Ela veio para cá para ir rumo aos seus melhores e maiores. Rick Warren disse o seguinte: uma igreja saudável não deve ser avaliada pelo número de membros sentados aos domingos, mas pelo número de discípulos enviados durante a semana. Então, aqui nos cultos da manhã, e amanhã não tem culto de manhã, excepcionalmente, para dar um refresco aí a todos que cansaram tanto, em especial essa semana, amanhã à noite a celebração acontece, mas depois vai voltar, amanhã e noite aos domingos. Mas cada celebração tem que ser resultado da sua vida durante a semana. Você é missionário onde você estiver, trabalha no serviço público, professores são missionários, empresários são missionários, donas de casa são missionários, pessoas da terceira idade são missionários, porque todos somos enviados. Então, quero passar para você alguns princípios sobre isso, porque todos seguimos com visão de enviados. Jesus, ele disse que ele foi enviado. A palavra grega siloé quer dizer enviados. Então nós somos o povo enviado. Uma pessoa anônima escreveu uma frase que ficou conhecida: a igreja não é um clube de artes, mas uma frota de barco de pesca. A igreja não é um clube de arte, quer dizer, a igreja não é um lugar de passeio, a igreja é um lugar de serviço, é um lugar de trabalho, é um lugar de alcançar pessoas. E vocês entendem muito bem de pescaria. 3 princípios para introduzir, depois vamos aos pontos da mensagem, mas 3 princípios gerais para que a igreja em São José, para que a sua igreja local, se não for essa, e a comunidade religiosa aqui possa viver. Primeiro, entenda a grandeza do amor de Deus. Deus é o quê? Então, você tem sempre que lembrar que Deus é amor. E Ele ama as pessoas. Ele ama a igreja. Então, nós também temos que amar. João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O segundo pressuposto, segunda premissa para uma igreja crescer, além de saber que Deus é amor e Deus ama pessoas brancas, negras, índias, pessoas com curso, pessoas sem curso, pessoas que sabem ler e escrever, pessoas que são doutores e pós-doutores, pessoas que são saudáveis, pessoas que são doentes. Deus ama o amarelo lá no Japão, Deus ama o negro na África, porque todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus ama aquele que pinta a sua cabeça de azul. É muito interessante às vezes a igreja ter essas atitudes. Chega alguém com o cabelo pintado de azul ou de rosa, a gente fala credo. Deixa eu fazer uma pergunta, não levanta a mão, por favor, quem é que pinta o cabelo? Alguém está levantando a mão, né? Ué, para pintar o cabelo você usa o quê? Tinta. Só que, geralmente, quem tem cabelo ruivo, pinta de ruivo, quem tem louro, pinta de louro, quem tem preto, pinta de preto. Mas se a bendita irmã quer pintar de azul, deixa pintar de azul, é tinta. Enquanto que a gente estiver preocupado com o cisco do irmão, não estamos vendo o poste que está no nosso olho, porque Deus quer ver a atitude. Então, muitas vezes, nós estamos com uma atitude e esquecemos que Deus ama todo mundo. Aí, meio que assim, Deus ama todo mundo, com exceção de quem tem uma tatuagem, com exceção de quem pinta o cabelo de feito alface. Querido, Deus ama todo mundo e Ele não pega a sua opinião para isso. E se você entender que Ele ama aquele, você vai ver que Ele ama você também. E ninguém aqui é indigno, porque Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz pelos pecados de todos nós. Que essa igreja se enche de pessoas imperfeitas. Que o celebrando a recuperação agora, 30 semanas, seja uma cultura na vida dessa igreja. Que é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Amém? É claro, Jesus pega cada um onde está. E se a pessoa está em pecado, você vai ajudar pessoas a se recuperar do pecado e sair do pecado. Porque o que Deus não quer é que a pessoa peca, porque o pecado está caro. O pecado apodrece as pessoas por dentro. A Bíblia não diz que quando eu calei o meu pecado, apodreceu meus ossos. Deixa eu fazer um teste aqui. Quem vê essas notícias sobre o Neymar e fica triste? Levanta a mão. Ficamos. Ficamos, por quê? É um menino jovem, talentoso, que foi criado numa igreja evangélica, mas infelizmente, ao longo da jornada da vida, seduziu-se com as facilidades do pecado. E agora está todo enrolado ali, está estourado, briga, envolvido com esse escândalo de trazer uma mulher do Brasil para a Europa para que ele pudesse ter relacionamento. Se nós ficamos tristes, eu quero imaginar o coração de Deus que o criou, porque Deus é amor e Ele quer que todo mundo possa voar mais alto, sejam águias. Então, que esta igreja, no dia do seu, da inauguração do seu novo espaço, receba uma nova unção dobrada de amor. Que seja a igreja mais amorosa de Manaus para a glória de Deus. Uma igreja que recebe, que cuida, que celebra pessoas quebradas, para que haja recomeço. Que a religiosidade possa ir embora, que o orgulho possa ir embora, que a orfandade possa ir embora. Venha uma unção nova de amor. O amor ágape, o amor de Deus. Segunda coisa, a profundidade dos nossos pecados. Que eu já introduzi dando essa ilustração sobre o jogador Neymar. Lucas capítulo 7, 47 e 48. Por isso digo que os seus pecados são o quê? Perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os seus pecados te são perdoados. Jesus perdoou a mulher pecadora para que ela possa perdoar mais pessoas. Ele te foi perdoado. Meu irmão, sabe qual é o seu problema? Você tem preguiça de levantar até a mão na cabeça. Aí fica difícil. Eu espero considerar que você esteja muito cansado, que você não conseguiu levantar a mão. Sabe por quê? Você só recebe aquilo que honra e respeito. Eu acabei de perguntar uma pergunta muito séria. Se você tem consciência que você é pecador, você fica com a mão baixada. Eu vou entrar, mas eu vou embora. extremamente resfriado. Mas Deus mandou trazer uma palavra para você. Mas se você vê aqui, só o homem, você vai sair de jeito que entrou, você vai levar nada. Mas se você vier receber uma palavra da vida, essa palavra pode mudar a sua vida e seu ministério para sempre.
Amém.
Então a questão não é o caminho, a questão não é o aroma, a questão não é a igreja religar, é você e a Deus. É a atitude do coração. Eu creio, recebo, eu quero. Porque disse Jesus, se você buscar, você vai receber. Se você não buscar, você não vai receber. Jesus curou todo mundo no seu tempo? Não, mas todo mundo que buscou ele, tomou nele, foi curado. Então tudo tem a ver com uma questão de atitude. Paulo diz assim: dos pecadores, eu sou o principal. Eu sou o principal. Então talvez o problema é o orgulho. E aí você acha que pelo seu tempo de vida cristã, isso já está valendo. Deus não salva frequentadores de igreja. Deus salva servos lavados e redimidos pelo seu sangue. O céu vai ser um lugar das maiores surpresas. O céu vai ser aquele lugar que talvez você ao chegar lá, pessoas que você jurava não vão estar, e pessoas que você não achava que estão lá, vão estar lá, te dar um abraço e dizer: que bom que chegamos aqui. Você não vai chegar no céu porque você merece. Você vai chegar no céu porque você decidiu acreditar. O amor de Deus, a profundidade dos nossos pecados, todos somos pecadores, e os pecadores, os evangélicos são os principais, porque são os que mais conhecem a palavra da verdade. E terceira premissa básica, a consciência de sermos agentes de reconciliação. O mundo está preparado com Deus. E eu e você somos agentes de reconciliação. E os que estavam à mesa começaram a dizer: quem é esse que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Então, para que os melhores anos da comunidade religiária estejam por vir, lembre-se do amor de Deus. Lembre-se das profundidades do seu pecado. E lembre que você é agente de reconciliação. Quem que já está salvo? Se morrer hoje, vai para o céu ainda hoje. Levanta a mão. Aleluia. Alguns ainda não, mas eu vou fazer o afirmo daqui a pouco. Então, o fato de eu não ter ido para o céu ainda, o que acontece? O que acontece? Eu tenho uma missão no mundo. Essa missão tem a ver com a minha Jerusalém, Manaus, tem a ver com a minha Samaria, o estado do Amazonas, tem a ver com a minha Judéia, o Brasil, e tem a ver com os confins da terra. Se você já aceitou Jesus, está aqui nesta igreja, está salvo aqui, é porque você está salvo com um propósito, com uma missão. E os cinco propósitos de Deus, agora estão comendo o seu quadro de ministério de missões, só um tem prato de verdade, que é missões. Então, nós vamos adorar a Deus como fizemos aqui hoje, aqui no céu. Louvamos? Vamos. Aqui é só o ensaio, aqui é só a plataforma de ensaio. Nós vamos ter comunhão aqui e na eternidade. Louvamos? Com os irmãos, com Deus. Nós vamos aprender de Jesus aqui na eternidade. Louvamos? Porque Jesus é fonte, então ele tem muito para ensinar aqui e lá. A Bíblia nos volta o conhecimento de Deus. Também eu vou poder aprender. E eu vou poder cumprir o meu chamado. Só cumprir o meu chamado não é só aqui. Cumprir o meu chamado é só aqui. Por quê? Vai acabar. Então, que em nome de Jesus, os cinco propósitos, nós possamos viver os quatro aqui com muita alegria. Nós vamos ser comunhão, nós vamos adorar a Deus, nós vamos crescer uns com os outros e nós vamos servir uns aos outros. Amém ou não amém?
Amém.
Mas o evangelismo, missões, tem um prazo de validade. Por exemplo, essa reforma toda, ela vai dar um pequeno stop em algum investimento na área de missões. Não vai lá. É natural isso, como está acontecendo lá em São José. Porém, a gente não quer ficar construindo para sempre. Porque a gente quer terminar para enviar mais missionários, para abrir novas igrejas, para aliar todo mundo. Isso fazemos de forma intencional. Por quê? Os quatro propósitos, só missões fazemos aqui. Agora vamos lá no texto que você leu comigo de Atos, capítulo 6, 1 a 8. pegar aí os princípios. Então, o que eu falei até aqui agora não são os princípios didáticos e práticos do crescimento. São três valores mais macros, mais altos, que eu passei para você aqui. Que Deus é amor, que você é pecador e que somos a gente reconciliar o mundo. Por isso estamos aqui. Mas anote aí primeiro. Com essas três verdades em mente, se você deseja que a sua comunidade, esta igreja, cresça de forma saudável, como a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, como tantas outras igrejas, inclusive nessa cidade, em outras cidades, primeiro, trabalhe pelo crescimento. Trabalhe pelo crescimento. Você pode dizer isso comigo? Trabalhe pelo crescimento. Trabalhe pelo crescimento. Verso número 1, de Atos, capítulo de número 6, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Então, igreja, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Era natural que a igreja crescesse. Então, a comunidade vai crescer à medida que você quer que ela cresça. Você vai orar pelo crescimento. Você vai jejuar pelo crescimento. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. Mas você pode plantar, você pode regar. Paulo diz isso. Eu plantei, Apolo regou. E quem deu o crescimento? O Senhor, mas Ele dá o crescimento sobre quem rega e sobre quem planta. Então, por isso que eu disse, parabéns a você que plantou até aqui. Quantos anos tem igreja, não? Igreja de Petrópolis? Quantos anos tem igreja? 46 anos. 46 anos. Então, muitos vieram, muitos passaram, mas é beleza até que o Senhor ajudou. Muitos semearam, muitos plantaram até aqui. Agora, nós não podemos ficar olhando só o que aconteceu até aqui, porque foi ótimo o que aconteceu mais até aqui, mas os melhores anos estão por vir. Um novo tempo, um mundo romântico, mostra a sua atitude de pensar em amar o mundo, pensar em reconhecer que é pecador e pensar que somos agente de reconciliação. E se não estamos aqui para reconciliar, não servimos para estar aqui. Quer dizer, as pessoas precisam vir para a fé por causa de mim e não sair por causa de mim. 2. Espere problemas. À medida que a igreja cresce, espere problemas. Verso número 1, a parte B ainda de Atos, capítulo 1. Os judeus de fala grega, entre eles, queixavam os judeus de fala. Então, tinha descontentamento. Lembra que eu falei que as pessoas são muito parecidas? A romance da igreja tem gente descontente? Tem. São José também tem. Sabe por quê? Porque ela é formada de pessoas. O descontente não vai entrar no céu, porque já não vai estar no céu reclamando. Nossa, que encaixar. Não é? Não, não. A atitude de quem chega no céu, a atitude de gente satisfeita, de tanque cheio, vibrando, não é? Feliz da vida. Já pensou no céu, gente, com a atitude assim, e você tem três galardão, eu só tenho um. Estou de rico com você, porque Deus ama mais você que a mim. Você vai estar hiper mega feliz que você tem um. E do teu lado vai estar alguém hiper mega feliz que não tem nenhum. Vai estar feliz porque entrou. É igual tem gente que fala mal de Pedro, não é? Mas Pedro pelo menos saiu do barco. Eu acho que eu não saí. Eu não teria fé de Pedro. Aquela tempestade, o barco afundando, todo mundo pronto a morrer, e de repente alguém chama lá e Pedro pega e sai. De os dois, só um saiu. E você ainda vai falar mal do cara, não é? Então a atitude de ativar é muito importante. Então, em nome de Jesus, esta igreja seja uma igreja de pessoas aceitas, pessoas gratas, pessoas felizes, pessoas que sabem que tem problemas, mas você não é o problema. Você entende que os problemas são circunstanciais, mas você não é aquele problema. Diga comigo, o meu problema não pode me definir. O meu pecado não pode me definir, porque eu sou filho amado de Deus. Para você não é um problema, você. você não é um pecado, você não é um desgraçado, você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é filho amado de Deus, você é um homem amado de Deus, um homem de honra, uma mulher feminina, um casal que anda com a sua esposa, mas cuide de herança real, da realeza. Então, trabalhe pelo crescimento da igreja e espere por problemas. Com o crescimento eles vão chegar. E Deus não quer que você fale assim, é, Senhor, eu orei pelo crescimento da comunidade, abrimos a nova igreja lá na divisa do bairro Raiz e agora nós temos problemas. Está no propósito. Crescimento de problema. Por quê? Tem pessoas. Qual o resultado de uma grande pescaria? Se você vai um dia pescar e a coisa mais simples, válida que você tem para grande pescaria. Que é? Muitos peixes. Mas você pode dizer que o dia foi maravilhoso e você viu imagens maravilhosas, mas se o seu objetivo era pescar e você volta com um peixe só, não foi uma grande pescaria. Então, se o resultado de uma grande pescaria são muitos peixes, o que, que você vai ter que fazer? Muito? Tem muita sujeira, né? Eu sou natural do estado do Rio e a cidade onde eu fui criado era dentro do mar. E eu era de uma família mais simples. E o meu irmão às vezes ia para um barco de pesca, chegava do mar e comprava sardinhas. Sardinha naquele tempo era R$1 por um caminhão de sardinha. Aí você pensa que angústia quando o meu irmão estava chegando do porto com as tal da sardinha. Porque o que tinha depois de muita sardinha? Uma delícia, sardinha, frita ou na brasa, mas dá muito trabalho. Tem igreja que não quer crescer, sabe por quê? Os pastores não querem ter trabalho. Então elas ficam paradas olhando para nós. Mas o pastor Alô foi declarado aqui um conquistador. E 2019 é o ano da conquista. E Ebenezer, 47 anos depois da igreja Petrópolis, vocês estão aqui num novo lugar, grande. O Deus é grande, por isso o templo é grande. Para receber muitos filhos do Senhor. Amém. Três. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Assim seja. Três. Aproveite e invista nas oportunidades. Elas vão surgir para todo lado. Vocês nem vão procurar, em nome de Jesus, as oportunidades de ganhar pessoas nessa cidade, nesse estado, vão bater a porta desta igreja em nome de Jesus. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos, diz o verso 1, a parte C. Então, crescimento gerou um problema, mas também gerou uma oportunidade. Nasceu o Ministério de Diaconia, nasceu o Ministério de Ação Social. Imagina quantas pessoas vieram se converter por causa do Ministério de Cuidar de uns aos outros. Uma ONG pode fazer um trabalho social bom, mas ela não pode transformar a vida de uma pessoa de dentro para fora. Porque só Jesus pode fazer isso. Quarto, que você gere mobilização. Verso 1 e 2. Por isso os dois retiraram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Quer dizer, olha, nós temos que organizar isso aqui. Nós não vamos conseguir pregar, ensinar e ainda fazer ação social. O ministério é da igreja, não só do pastor. Senão ele morre e vocês vão ter que escolher outro pastor. O ministério é todos nós. Uma vez chegou uma pessoa para mim e falou assim: pastor, eu estou aqui para ajudar o seu ministério. Eu disse: irmã, muito obrigado, mas na verdade é eu que estou aqui para ajudar o seu ministério. Porque o ministério é de todos nós, é o povo de Cristo. Então Cristo é a cabeça, nós somos os membros, mãos, pés, coração, de acordo com os dons e de acordo com os sinais e manifestações do Espírito Santo de Deus. Então, que em nome do Senhor Jesus, esta igreja continue tendo sempre Cristo como cabeça e um corpo saudável, composto de homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, solteiros e casados, homens que tenham fruto do Espírito, mulheres que tenham fruto do Espírito, homens que tenham a manifestação do Espírito Santo, com dons, sinais e maravilhas, e com isso possam transformar a realidade da cidade. gere mobilização. 5. Planeje estrategicamente. Verso número 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles esta tarefa. Escolham grupos. Uma igreja em alta performance de crescimento não dá para ficar andando sempre com os mesmos líderes. Se você não abre mão da função que você tem, porque você encontra alguém que pode fazer melhor, você está na contramão da cultura dessa igreja. A igreja vai ser incluir novas pessoas. E você tem que servir até quando bem servir. Você não foi eleito para isso, você foi convidado para isso. Então você vai servir com alegria, com a sua capacidade. Mas ao passar do tempo, por exemplo, mães com filho pequeno gostam de servir no ministério infantil. Mas depois que os filhos crescem, ela gosta de acompanhar o crescimento do seu filho, ela quer servir no ministério de adolescentes, no ministério de jovens. E aí, com isso, ela também vai se reciclando, ela também vai mudando. Você pode ser a pessoa certa no lugar errado. Você tem um coração fantástico, mas às vezes o ministério de mulheres está morrendo com a sua liderança. Às vezes o ministério de homens está morrendo com a sua liderança. Às vezes a organização missionária da igreja está morrendo com a sua liderança. Porque você perdeu o time da hora de sair. Você tem pontos cegos. E pastores também. Tem pastores que também perdem a hora de sair. E aí começam a desfazer aquilo que fizeram. Não é só com pastores que ele fala assim, mas eu nunca peguei. Primeiro que está curtindo, né? Porque a minha disposição é feita. Talvez você nunca pegou aquele pecado que está vindo, né? Nunca matou, nunca prostituiu, nunca roubou, nunca, né? Mas não diz que é só isso que é pecado. E a Bíblia fala lá em Hebreus que livremos de todo pecado e de tudo que nos, tudo que igreja nos atrapalha. Então, talvez, óbvio, pecando, você tem que se livrar, porque te apodrece com o dedo e infecta a igreja. Mas tem coisa que nos atrapalha. Por exemplo, religiosidade atrapalha o ministério. A pessoa apegada ao passado. Isso não é um pecado, mas atrapalha o ministério. Ah, pastor, agora a gente era tão feliz lá no antigo tempo da Petrópolis. Agora a gente vem para cá. Na despesa, a conta de luz aumentou, a conta de água aumentou. O senhor agora não pode falar também? Então, começa a se preocupar com coisas que você não tem que se preocupar. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Fique calmo que ele vai cuidar de tudo. Nem tudo que é bom para você. Então, às vezes também você está querendo um dom que Deus não te deu. Você está querendo um chamado que Deus não te deu. Pega o que Deus te deu e faça conforme as suas forças. Faça da melhor maneira, mais apaixonante. Eu realmente, eu falei para o Arão, que nós falamos da rede Inspire, vários colegas aqui, no Brasil são mais de 520 igrejas. E eu estava orando, torcendo para vocês darem um passo de fé. Vocês chegaram aqui fruto da oração também, dos pastores mentores da rede Inspire. Porque nós queríamos celebrar com vocês. Semana que vem nós estamos indo lá em Santa Catarina, de uma igreja, quando começou na rede Inspire, 8 anos atrás, ela tinha 4 pessoas. O pastor Júnior colocou essas 4 pessoas e foi para São José. Hoje a igreja tem 2.000 pessoas na comunidade BBB lá em Santa Catarina. E assim pelo Brasil inteiro, é lindo ver o que Deus está fazendo. Igreja saudável cresce. Não é só o crescimento que valida a saúde de uma igreja, mas não adianta para não crescer pensar que é saudável, porque um dos fatores que atestam a saúde é o crescimento. Então, que em nome de Jesus, nessa comunidade, no meu coração, no seu coração, e possamos ouvir lá no sul e sudeste o que Deus está fazendo aqui na região norte, através desta igreja, uma igreja que trabalha com o crescimento, uma igreja que sabe que vai conviver com problemas, uma igreja que aproveita oportunidades no leste, uma igreja que mobiliza os santos para a obra do ministério, uma igreja que planeja estrategicamente, um vai orar, outro vai jejuar, outro vai cuidar da palavra de Deus, uma igreja que serve em equipe, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A igreja é uma família espiritual, e essa família espiritual tem Então, escolhemos ter um homem cheio de fé. E falou de vários outros irmãos, eram sete outros irmãos. E aí eu concluo aqui, o verso número 7 apareceu e o verso 8. E grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Meu irmão, olha para cá. O texto termina dizendo assim, grande parte obedecia a palavra da fé. O que que indiretamente o texto está dizendo, Dani? Que uma parte não obedecia. Lembra que eu falei que é uma questão de atitude, uma questão de escolha? Tem gente que vai crer, tem gente que não vai crer. Tem gente que vai ser sinistra, tem gente que não vai ser. Tem gente que vai acreditar que a igreja pode ter os seus melhores anos. Tem gente que vai ter os seus melhores cassete. Então, se até um grande número de sacerdotes está acreditado e um não acreditado, isso continua valendo o dia de hoje. E para membros e para liderança também, mas que você esteja achado entre os fiéis. Que você tenha o dom de Espírito, cheio do Espírito. Cheio, cheio do Espírito Santo. Atitude boa. E aí o que acontece? O verso 1 diz, Estevão fazia. Estevão cheio de fé e de poder, fazia sinais e grandes maravilhas no meio do povo. Sim, da igreja de Cristo e trabalha para o seu crescimento. É ele que vai fazer crescer. Como ele diz que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Mas você é parceiro dele. Você é companheiro. Que todos ficassem em pé. Que todos ficassem em pé. E ele tem que orar. Com todos os